obviamente, todo um modelo de gestão completamente desorganizado, excessivamente centralizado e muito pouco eficiente. E aqui a Iniciativa Liberal tem sido muito clara. O SNS precisa de uma reforma estrutural e precisa de muitas medidas. E uma reforma estrutural não se faz, obviamente, com uma medida isolada. Faz com um conjunto de medidas, todas elas importantes, articuladas entre si, mas orientadas para o mesmo objetivo. A integração do internato da formação específica na carreira médica não é a solução para todos os problemas do SNS, mas sim é uma medida que faz parte dessa solução. É um pequeno passo no caminho certo e passos no caminho certo, mesmo que pequenos, valem sempre mais do que passos no caminho errado.
Muito obrigado. Antes de dar a palavra ao próximo orador, aproveitava só para anunciar à Câmara que estão a assistir aos nossos trabalhos alunos e professores da Escola B Secundária Josefa de Óbidos, alunos e professores do Agrupamento de Escolas Monte da Lua, alunos e professores da Escola Básica Poeta Emiliano da Costa de Faro, um grupo de alunos e professores da Câmara Municipal de Mialhada e um grupo de alunos e professores da Escola Básica e Secundária à Beira Douro de Medas. Estão presentes as respectivas galerias. Sra. Deputada Liliana Fidalgo, PSD, para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, debatemos hoje um conjunto alargado de iniciativas sobre o internato médico e a carreira médica no Serviço Nacional de Saúde. É um tema estrutural que exige responsabilidade política, rigor técnico e uma visão que vá para além do imediato. Começo por afirmar algo que deve ser um ponto de encontro neste plenário. O internato médico é uma etapa central na formação dos médicos e no funcionamento diário do SNS. Os médicos internos são profissionais em formação, mas também são uma parte essencial da resposta assistencial. Aprendem sim, mas trabalham, e trabalham muito, assegurando serviços, urgências e cuidados sem os quais o SNS hoje não funcionaria. Reconhecer esta realidade é indispensável. As iniciativas hoje em debate convergem praticamente todas numa mesma solução: a integração do internato médico na carreira médica. À primeira vista, pode parecer uma resposta simples, porém, é precisamente essa simplicidade que deve merecer a nossa cautela. O internato médico não é uma realidade uniforme. Inclui uma fase de formação geral, o ano comum, e uma fase de formação especializada, com durações de nível de autonomia e responsabilidades muito distintas. As propostas legislativas em apreço optam por uma integração indiferenciada, tratando o internato como um bloco único e ignorando esta complexidade. Isso fragiliza as propostas do ponto de vista jurídico e organizacional. Há propostas que alteram carreiras, reconhecem tempos de serviço, criam novos direitos e produzem efeitos remuneratórios sem que estejam quantificados os custos nem avaliadas as consequências para a organização dos serviços. Aqui não devemos ser precipitados. Devemos legislar conhecendo a aplicação e eficácia das medidas no terreno. Importa ainda recordar algo que não pode ser ignorado neste debate. Qualquer integração do internato médico da especialidade na carreira médica exige um processo de negociação com os sindicatos médicos e uma articulação com a Ordem dos Médicos. Estamos a falar de matérias que envolvem regimes de trabalho, formação especializada, progressão profissional e enquadramento estatutário, que não podem ser impostas unilateralmente por via legislativa. Não podemos desconsiderar os stakeholders que devem ser parte ativa na construção de soluções duradouras. Por isso, importa também olhar para os dados em concreto. Em 2025, foram disponibilizadas mais de 2.300 vagas para o internato médico, mas apenas cerca de 80% foram ocupadas. Estruturantes como medicina geral e familiar, medicina interna ou saúde pública continuam a apresentar taxas elevadas de vagas por preencher. Isto mostra que o problema da fixação de médicos no SNS não se resolve apenas com uma integração formal na carreira. É aqui que se torna clara a diferença entre propostas legislativas avulsas e a ação governativa responsável que este Governo tem vindo a desenvolver. Este Governo tem demonstrado com factos que a valorização dos profissionais de saúde é uma prioridade. Em dezembro de 2024, foi celebrado um acordo com o Sindicato Independente dos Médicos, que consagra uma valorização remuneratória concreta, que para além dos aumentos gerais da função pública, acresce um aumento salarial médio de cerca de 10% até 2027. Esse acordo abrange a carreira especial médica, os regimes de dedicação exclusiva e os médicos internos. Tem sido posteriormente alargado aos restantes médicos do SNS, garantido equidade e coerência. Paralelamente, a Sra. Ministra da Saúde tem mantido um diálogo aberto com os sindicatos médicos, discutindo de forma responsável a evolução da carreira médica, incluindo a questão do internato médico. Esse trabalho, meus senhores e minhas senhoras, está em curso. Não é feito com soluções rápidas, mas com negociação, com ponderação e sentido de responsabilidade, como se exige quando está em causa a saúde do nosso país. Valorizar os médicos internos é essencial. Melhorar as condições de trabalho, a qualidade da formação, o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e a atividade do SNS é indispensável. Mas fazê-lo exige mais do que boas intenções legislativas. Exige rigor, sustentabilidade financeira e capacidade real de execução. Porque quando falamos em médicos, falamos de pessoas. E quando falamos no internato, falamos do futuro. E com esta nota, permitam-me para concluir uma palavra de reconhecimento e de apreço aos médicos que todos os dias servem ao SNS. Em particular, aos médicos internos que numa fase exigente do seu percurso profissional conciliam formação com uma responsabilidade real e permanente. O seu empenho, a sua dedicação e o seu sentido de missão são essenciais para garantir cuidados de saúde de qualidade aos portugueses. Por isso, valorizar os médicos não é apenas uma questão de carreira ou remuneração. É uma escolha estratégica para o nosso país e um dever de quem acredita num SNS forte, sustentável e humano. É com respeito, diálogo e soluções responsáveis que devemos juntos continuar esse caminho. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, com uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Já aqui foi dito por vários senhores deputados, mas queria dizê-lo também em nome do CDS, nós reconhecemos aos médicos internos um papel essencial naquilo que é hoje o Serviço Nacional de Saúde e na dedicação que têm, na relevância que têm, e portanto não fazemos esta discussão numa lógica de valorizar mais ou menos o seu papel e reconhecemos até uma questão que é muito relevante. É que daquilo que são os indicadores que temos, por exemplo, que já foram aqui referidos também, sobre a taxa de depressão, de ansiedade, sobre as horas de trabalho dos médicos em Portugal, que provavelmente os internos são daqueles que são mais massacrados. E, portanto, isso deve também ser relevado. Agora, vamos fazer o debate em termos estruturais. A primeira questão é perceber que grande parte dos partidos que aqui apresentam propostas são partidos que, ou isoladamente, no caso do Partido Socialista, ou em conjunto, no caso da geringonça, com o PCP e com o Bloco de Esquerda, geriram a saúde em Portugal durante anos. E, portanto, se esta realidade existe, como consequência daquilo que foi a gestão do Serviço Nacional de Saúde e das políticas públicas de saúde pelo PS e pela geringonça e da gestão das carreiras na saúde e das carreiras dos médicos pelo PS e pela geringonça. E nós temos também de olhar para os dados concretos relativos ao Serviço Nacional de Saúde. Enquanto o PS e os partidos da geringonça batiam no peito a defender o Serviço Nacional de Saúde, a dedicação dos médicos ao Serviço Nacional de Saúde e muitas vezes até desprezavam aquilo que era a complementaridade dos serviços de saúde sociais e privados e dos médicos que exerciam funções nas unidades privadas ou sociais, o que acontece neste momento é o seguinte. Portugal é o terceiro país da OCDE com mais médicos por habitante. Temos 4,6 médicos por 1000 habitantes. E, portanto, é difícil de perceber, para qualquer analista externo, porque é que nós temos a dificuldade de resposta quando, em termos de rácio, nós temos tanto médicos. Temos um problema de organização. Temos um problema de organização do lado do Estado. Temos um problema de distribuição dos médicos. Porquê? Porque enquanto o Partido Socialista e a esquerda defendiam tudo isto, nós passámos a ter cada vez menos destes médicos no Serviço Nacional de Saúde, porque saíam do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, os senhores não foram bons para a saúde, não foram bons para os médicos, mas não foram bons sequer para o Serviço Nacional de Saúde que tanto defendem. E, portanto, neste momento é preciso reorganizar tudo isto. E há compromissos que são assumidos. O compromisso que consta do programa de governo é a revisão do regulamento do internato médico. O governo assumiu a responsabilidade de negociar com sindicatos muitas destas questões. É isso que acontece também com o internato médico, de uma forma responsável e sustentada. É isso que é possível e é isso que será.
Obrigado, Sr. Deputado. E para encerrar o debate, dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada.
Sim? Mas não tinha escrito. Não tinha escrito. Peço desculpa, Sra. Deputada, mas não tinha nenhuma inscrição e presumi que... Mas presumi mal. Então, Sra. Deputada...
Patrícia Nascimento.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhoras deputados. Ficamos sem perceber neste final de debate se efetivamente o Governo e o partido que aprova e suporta o Governo, no final deste debate, vai realmente levar avante a valorização dos internos que tanto falaram aqui. Destas boas intenções legislativas, vamos tentar perceber daqui a pouco nas votações se efetivamente vão reconhecer estes profissionais que todos os dias dão o corpo às balas.
Não tenho inscrições. Então, dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos para encerrar. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Talvez valha a pena relembrar que foi exatamente a necessidade de resposta no Serviço Nacional de Saúde e a recusa por parte do Partido Socialista que o PCP votou contra o Orçamento de Estado para 2022, com os desenvolvimentos que viemos a conhecer. E isso demonstra bem qual é que é o nosso compromisso. Já agora, por parte do PSD e do CDS, aquilo que nós vimos neste debate foi, de facto, procurar pretextos e justificações para não se fazer aquilo que é necessário. Porque o vosso plano e o plano deste governo é, de facto, avançar no sentido da destruição do Serviço Nacional de Saúde. E é isto que o PSD e o CDS se prepara, estão a caminhar para ser os coveiros do Serviço Nacional de Saúde e para destruir, de facto, aquela que foi uma conquista de abril, o direito à saúde. Mas da parte do PCP nós continuamos, porque não se pode vir aqui dizer que os médicos internos são, de facto, muito importantes e devem ser valorizados, mas se eles são bons para garantir o funcionamento dos serviços, porque é que não são bons para se lhe garantir mais direitos e dar mais condições de trabalho, integrar na carreira médica para que quando terminem a sua formação estejam já no Serviço Nacional de Saúde e não sejam aliciados para ir para os grupos privados. Fiquem no Serviço Nacional de Saúde, deem-lhes condições para que continuem no Serviço Nacional de Saúde, porque é isso que é preciso. Olhe para garantir médico de família aos utentes, olhe para garantir as escalas nos serviços de urgências ou para garantir que as urgências não são encerradas, mas os senhores não querem. Porquê? Porque o vosso plano é aquilo que está a acontecer. Encerrar urgências, tempos de espera elevados, para quê? Para transferir os cuidados de saúde para os grupos privados. É isso que os senhores defendem. O PCP, aquilo que defende é valorizar os profissionais, cuidar dos profissionais, e sim, é preciso ir mais longe. Este era um primeiro passo. É preciso ir mais longe na valorização da carreira, das remunerações, das condições de trabalho, para garantir o cumprimento da Constituição. A saúde, o direito à saúde e um Serviço Nacional de Saúde com os utentes que o nosso povo tem direito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E assim termina este ponto 3. Passamos para o ponto 4. projeto de resolução número 27 do CDSPP, que recomenda ao Governo que reforce as medidas para combater as empresas e lojas de fachada e demais.